CBN Campinas.
Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis.
A gente continua falando sobre eleições. Eleição municipal, você sabe, acontece em novembro, no dia 15, por causa da pandemia teve esse adiamento. E lembrando, está falando aqui de uma eleição que vai utilizar muito, mas muito a internet, por causa de tudo que a gente já está sofrendo. Óbvio, já usaria bastante, mas a coisa ficou ainda mais exacerbada com a pandemia da Covid-19. Nós estamos em contato neste momento com o advogado Fabrício Pozzocco, porque a gente vai falar sobre uma situação difícil, que é o combate às fake news. E com o avanço tecnológico, ela está ficando ainda cada vez mais apurada, né, doutor Fabrício? Muito bom dia.
Bom dia a você, ao colega de bancada e a todos os nossos ouvintes.
Doutor Fabrício Pozzocco, a gente tinha fake news, aquela imagem criada, colocada num meme praticamente, percorrendo pelas redes sociais, mas agora a gente vai num negócio ainda mais difícil, que são as deepfakes, né? Para a gente conseguir explicar para o nosso ouvinte o que é essa deepfake.
Se a gente for assim, olhar especificamente o que diz a palavra, né? Fake vem de falso e deep, na verdade, deep learning, né? Vem da aprendizagem profunda de dados. Então a gente pode falar que essas deepfakes, assim, de uma maneira simples, são os vídeos ou fotografias que são criados com uma tecnologia avançada hoje de inteligência artificial, né, para manipular ou produzir imagens de situações que nunca aconteceram. A gente pode dar um exemplo, acho que o pessoal vai lembrar bastante como isso aconteceu. Há um tempo atrás, quando eu estava na eleição em São Paulo para governo do estado, em que existia uma polarização entre o atual governador Dória e o candidato da oposição, circulou, na época, uma imagem, né, via WhatsApp, via as redes sociais, de que o governador do estado estaria tendo ali um caso extraconjugal, né, com algumas moças, enfim, foi colocado lá uma imagem dele tendo supostos relacionamentos sexuais com outras pessoas e que posteriormente se apurou que essa situação não era verdadeira. Mas isso, na época, criou uma situação extremamente complicada, né, nas eleições, porque foi dito, aí especificamente, que o governador teria traído sua esposa, isso para um eleitorado conservador era um pouquinho complicado nessa situação toda. Esse é um exemplo clássico de deepfake, como acabou acontecendo, né? As montagens que são feitas têm o objetivo de enganar quem está lá e causar aí um estrago especificamente nas eleições de quem, nos candidatos, né? Especificamente que se aproveitam ou são atacados via essa deepfake.
Doutor, bom dia, Maciarelli. O senhor está falando de um caso recente, né, que aconteceu com, inclusive, o candidato João Dória. Mas se a gente voltar lá em 1989, o caso da filha do ex-presidente Lula, que foi à televisão falar que o pai não a cuidava, não havia muito tempo, já tinha esse deepfake já há muitos anos atrás, mas de uma forma diferente? Podemos fazer essa comparação?
Sim, a gente pode fazer a comparação, talvez não de deepfake, porque o deepfake, na verdade, seria uma montagem, né? Seria uma situação como essa. Mas esse é o exemplo clássico da fake news, né? Na época, lá atrás, quando era lá a questão da discussão entre o presidente Collor, né, e o candidato Lula, na época da discussão sobre isso, um dia antes da eleição, o candidato Collor trouxe uma situação como essa na televisão. E na televisão isso causou aí uma comoção muito grande. Não deu nem tempo para a parte contrária poder desmentir as situações ou demonstrar que aquilo realmente não tinha acontecido, porque foi mesmo na véspera da eleição. Talvez essa fake news já vem desde lá do fundo produzindo efeitos, desde lá de trás produzindo efeitos. A gente só não vai falar que é uma deep fake porque a gente não está usando as redes sociais, que na época não existia. Mas a ideia é exatamente essa, é a mesma ideia. É você, na verdade, trazer situações com o objetivo de enganar quem recebe a mensagem, né? E aí, a partir daí, quem recebe a mensagem acaba tendo aí os efeitos complicadores dessas falsas mensagens, né? Por isso que a gente diz que fazer essas montagens, agir nessas deepfakes, pegar o rosto de uma pessoa, colar no corpo de outra, ou trazer situações como essa, é crime, né? E não só no âmbito criminal, mas também no âmbito civil, existe a possibilidade das reparações de danos pecuniários, ou seja, reparações de danos em valores monetários para quem é alvo aí da deepfake.
Paradela, podemos chegar a uma conclusão, né, que a sujeira no período eleitoral, não agora mais com fake news, com deepfakes, mas a sujeira das campanhas já vem de muito tempo, né, Paradela?
Ah, sim, a gente fala, né, professor Fabrício, que a gente está usando esse termo que se popularizou dos últimos tempos para cá, fake news, mas esse boato, e agora falando de eleições, isso sempre existiu. O Marco trouxe esse exemplo aqui da eleição lá de 1989, mas a gente traz também, em 2014, eu lembro muito bem, de chegando pelas redes sociais, olha, o doleiro Alberto Youssef morreu na prisão, ou, olha só, estão passando com um carro de que o candidato do PSDB vai acabar com o Bolsa Família. Aqui em Campinas teve muitos candidatos. Lembro de uma eleição também aqui, de que um candidato X não tinha ido no enterro da mãe.
É verdade.
A mãe dele está viva até hoje.
É.
É impressionante isso, né, professor Fabrício?
A gente observa que a imaginação dos candidatos é algo assim absurdo, né? O que as pessoas fazem para conseguir um resultado positivo em suas eleições, né? É algo extremamente triste, é algo extremamente complicado que pessoas ajam dessa forma para conseguir atingir os seus objetivos, né? Atualmente, a gente tem uma situação importante na qual os membros do Tribunal Superior Eleitoral estabeleceram alguns contatos com essas entidades que controlam as mídias sociais, né? Como, por exemplo, o Facebook, o WhatsApp, o Instagram, né? E estabeleceram alguns contatos para poder tentar diminuir essas situações de deepfake, né? Então, se a gente for parar para ver, o WhatsApp hoje, por exemplo, né, que é um comunicador de mensagens muito famoso, restringiu o número de pessoas da qual você vai poder passar essa mensagem, né? O Instagram e o Facebook já começaram a deletar alguns perfis que são nitidamente considerados falsos ou distribuidores dessas fake news, né? Como a gente percebe aí, por exemplo, que aconteceu recentemente no caso aí dos apoiadores do presidente da República, que eram, pelo menos foram considerados pelo poder judiciário como pessoas que apresentavam essas fake news. E aqui deixar bem claro que a gente não está querendo proteger A ou B ou ser favorável a A ou B, mas simplesmente reportando fatos, né? A gente observa, por exemplo, também que no próprio Twitter, agora, recentemente, né, deletou-se uma mensagem do presidente Donald Trump lá nos Estados Unidos, candidato à reeleição, exatamente porque ele mesmo estava propagando uma fake news. Então a gente percebe que essa preocupação é uma preocupação não só nacional, mas uma preocupação mundial, exatamente para que esse tipo de situação não venha a ocorrer e não venha a influenciar o pensamento dos eleitores de uma maneira errônea, né, sobre notícias falsas que têm aparecido aí comumente no dia a dia eleitoral.
Doutor Fabrício, aqui em Campinas, pelo menos 12 candidatos a prefeito, né? E não sei quantos candidatos a vereador. O que o senhor espera dessa campanha eleitoral aqui para a nossa cidade?
Olha, de verdade, eu gostaria muito, né, eu não sei, talvez acredite que esse meu pensamento seja tópico, mas eu gostaria muito que a campanha fosse uma campanha limpa, baseada em propostas. baseada em se discutir efetivamente o que é melhor para a cidade, quem são as pessoas que vão estar aí fazendo um algo novo, seja continuidade da administração, seja uma administração nova, mas baseada em ideias. Não que essa situação fosse aí ladeada, né, pela questão das fake news ou das deepfakes, né? Exatamente porque isso destrói toda uma consciência política que a sociedade deveria ter quando analisa, né, as propostas dos candidatos. A gente também costuma dizer que quem for vítima dessas deepfakes, né, ou dessas fake news, ele pode, na verdade, capturar essas telas com teor ofensivo, essas mensagens, pode se dirigir a um cartório de notas da cidade para realizar o que a gente chama de uma ata notarial, né, onde vai se documentar aquele arquivo audiovisual, enfim, e posteriormente também registrar um boletim de ocorrência numa delegacia de polícia e procurar um advogado da sua confiança para poder garantir os direitos relacionados a isso. Espero que nenhum dos candidatos necessite agir dessa forma. Gostaria muito que, para Campinas e região, o processo eleitoral transcorresse com a mais ou com a melhor ordem e harmonia necessária a isso. Mas, infelizmente, né, espero que a minha ideia não seja utópica demais para o momento de hoje.
Fabrício Pozzocco, advogado, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas, gentileza de atender a CBN.
Eu quem agradeço essa oportunidade, muito obrigado a você, ao colega de bancada e a todos os nossos ouvintes.
Muito obrigado, doutor, um bom dia para o senhor. Quando fala colega de bancada, me senti um deputado.
Ah, você vê que coisa.
Ah, me senti um deputado. Mas não é fake, é deepfake.
É deepfake. É deepfake. Lembrando que deepfake, né, indo falso, deep learning, aprendizagem profunda de dados, e são vídeos e fotografias criados com a tecnologia de inteligência artificial para manipular ou produzir essas imagens. E você olha para aquela imagem e fala, isso aqui é verdadeiro, isso aqui tá, ó, eu consigo ver a feição, expressão facial. Mas, na verdade, é uma montagem utilizando um software de altíssima qualidade e que a gente tem que combater. E é difícil, né? Porque depois do estrago feito, a situação complica, né, Marco?
Se preparem.